Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 18. Provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, aos Coríntios. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras, e ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Comentários sobre a mensagem Provas de Fogo. Às vezes, a situação se torna tão difícil, até mesmo insuportável, que nós nos perguntamos: que mal eu fiz a Deus para merecer tanto castigo? Será que eu vim ao mundo só para sofrer? Essas perguntas, elas são feitas com a voz do desespero, da depressão, da revolta. E isso deixa muito claro a ausência da compreensão, que é indispensável, do funcionamento das leis divinas sobre o nosso planeta. Porque nós criamos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, e nós o fazemos vingativo, cruel e até tirano. E com isso nós esquecemos do nosso Deus Pai, que é carinhoso, atencioso e que foi tão bem apresentado pelo Mestre Jesus. Nós não nos lembramos do Deus que é inteligência suprema, do Deus que é soberanamente justo e bom, que foi tão bem desvelado através da doutrina dos Espíritos. Ninguém sofre na Terra em função de castigo divino. O que se convencionou de chamar de castigo divino, de fato, ele é a manifestação do amor de Deus para com seus filhos. Porque é este amor divino que concede a nós, filhos de Deus, oportunidades novas para reaprender, para refletir, para trabalhar e para redimir. Por outro lado, nenhuma alma se encontra no planeta à revelia de deliberações divinas. Então, todos nós que nos encontramos na Terra hoje, nós estamos por motivos que são ponderáveis. E ainda que a gente não consiga enxergar essas razões, elas não deixam de existir. Então será muito importante desenvolver a consciência de que tudo que sofremos durante a vida corporal tem um motivo grave diante das leis do nosso Pai. Mas cumpre a nós nos esforçarmos para amadurecer o intelecto, o senso moral, porque aí a gente vai refletir melhor sobre a ação de Deus no nosso campo de provações. As provações, elas não são manifestações de um Deus cruel, provocativo, conforme um pensamento imaturo pode ainda crer. As provas, elas são sim experiências que são requeridas ou que são aceitas por nós. E elas têm o objetivo de nos ajudar no crescimento espiritual. E as expiações, elas nada mais são do que acertos que nós fazemos com as leis que nós acabamos infringindo. Ora, se eu retiro alguma coisa do lugar, eu gero a consequência de recolocar na sua localidade original. Se eu estrago, se eu firo, se eu rompo alguma coisa, eu gero como consequência a obrigação, que é apenas minha, de consertar, de curar, de restaurar. Todos esses são mecanismos das leis divinas e eles buscam impedir que nós possamos recair no equívoco, que nós possamos trilhar caminhos que nos afastem dos nossos maiores objetivos. E nas leis de Deus, nós sempre encontramos mecanismos de educação, nunca de ódio, de vingança e de punição. Nós, com certeza, vamos nos espantar quando nós descobrirmos que as alfinetadas da vida, as dores, as tragédias, os incômodos, na sua grande maioria, são causadas por nós mesmos, aqui nesta encarnação. Sim, via de regra, as aflições, elas têm como causa comportamentos da nossa encarnação atual. Então, isso nos mostra que nós podemos reduzir uma grande parte do nosso sofrimento. E para isso nós devemos tomar atitudes enérgicas em relação à nossa postura diante do mundo. E Deus nos dá esses meios de nós conseguirmos, porque além de Ele não desejar o nosso mal, Ele quer a nossa felicidade. Ele quer que nós encontremos a nossa maturidade espiritual. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele classifica as causas das nossas aflições em duas categorias. Eles explicam, Kardec e os Espíritos, que nós temos vicissitudes com causas atuais, isto é, consequências naturais do caráter e do proceder daqueles que estão suportando essas provas. E também as de causas anteriores, que são as dores que não encontram causa nesta existência. Eles elucidam que se as causas não estão na atual encarnação, elas estão no passado da nossa alma, em outras vidas. A pessoa que apenas sobrevive, ela pode não ter aprendido as lições da luta, mas aquela que supera, ela vai trazer consigo um aprendizado muito rico que ela conseguiu com as batalhas. Então vamos tentar superar, crescer, aprender. Vamos fechar um ciclo e vamos iniciar um outro. E vamos ser outra pessoa. Vamos nos renovar. vamos renascer em nós mesmos e nunca, nunca deixemos de brilhar, porque nós somos deuses, nós somos a perfeição em curso. E a nossa história, ela é escrita a si mesmo, como se fosse um poema heróico, repleto de feitos, de dores, de lágrimas e de muitas superações. Quando nós dobrarmos a esquina do tempo e olharmos para trás, que nós possamos ficar felizes por termos lutado e vencido, por termos persistido e vencido, ainda que a nossa alma mostre as marcas das lutas duras que nós empreendemos. Então, peçamos a Jesus, Ele, o bondoso Mestre, nos ajude a suportar as provas necessárias ao nosso progresso espiritual.